Pinto Pereira.
Muito obrigado. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados. A União Europeia e a Geórgia assinaram um acordo de associação em 2014, em vigor 2 anos depois. O acordo instituiu um regime comercial preferencial. O país candidatou-se à adesão à União em 2022. Foi-lhe concedido o estatuto de país candidato no ano a seguir. A 26 de outubro venceu as eleições um sonho georgiano diferente do que estava previsto, próximo do Kremlin. Durante o dia das eleições houve denúncias de intimidação do partido no poder e incidentes violentos, sendo clara a contestação dos resultados. O Parlamento Europeu adotou uma resolução a condenar as eleições legislativas por não serem nem livres nem justas. Os eurodeputados denunciaram as numerosas e graves violações eleitorais, incluindo casos documentados de intimidação dos eleitores, manipulação de votos, interferência nas atividades dos observadores eleitorais e meios de comunicação social e alegada manipulação envolvendo máquinas de votação eletrónicas. O Governo da Geórgia suspendeu o processo de adesão à União. O povo sublevou-se e saiu à rua. O que pensa fazer Portugal sobre esta importante temática, que sem uma medida firme favorece um inaceitável processo de ingerência de um país ditatorial num país europeu livre e independente? A tensão no Médio Oriente continua na ordem do dia. Há 15 dias foram tomadas as cidades de Alepo e Hama e parte do sul. Seguiu-se o controle da cidade central de Homs, a terceira maior. Por fim, foi conquistada Damasco, a capital. É certo que foi derrubado um domínio ditatorial de 53 anos apoiado pela Rússia. Caiu um regime iniciado por golpe de Estado, da Hafez al-Assad, que liderou o país durante 29 anos, proibiu a oposição partidária e a participação de candidatos a eleições. Também perseguiu, prendeu, torturou e matou os opositores políticos. O regime da Hafez foi continuado por Bashar por mais 24 anos. O problema é que a recente intervenção militar foi feita por facções rebeldes, lideradas por um grupo que tem origem na Al-Qaeda, a Hayat Tahrir al-Sham, liderado por Abu Mohammed al-Julani, Sheikh, o conquistador, e que passou a ser o grande vitorioso da chamada Síria Livre. Só que é um grupo terrorista, e a Síria é um barril de pólvora, com vasto equipamento e armas, incluindo armas químicas, podem ser usadas contra o Ocidente. Ontem, Israel iniciou ataques cirúrgicos às instalações militares sírias para neutralizar esta potencial ameaça. Acresce a existência de bases militares russas em território sírio. É o caso da base aérea de Khmeimim, próxima à cidade-porto de Latakia. É o caso da base naval de Tartus, estratégica no acesso direto ao Mediterrâneo e que serve para conduzir exercícios navais, funciona como estaleiro de embarcações militares de guerra e refúgio de submarinos nucleares. O que conta defender o Governo de Portugal sobre a transição para um regime democrático na Síria, a proteção dos direitos das pessoas e das minorias e a contenção da ameaça radical islâmica. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, Sr. Deputado António Pinto Pereira, agradecendo as vossas questões. Relativamente ao acordo do Mercosul, eu creio que o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto comete aqui um equívoco na sua análise, ao partir do princípio que este acordo é um passo para piorar aquilo que chamou, e bem, uma concorrência desleal que existe hoje, quando ele comporta precisamente o sentido contrário. Aquilo que este acordo permite, e este acordo teve o empenho de Portugal, devo confessar, desde a minha primeira participação nas reuniões do Conselho Europeu e da minha interação com a Comissão Europeia, em nome do Governo, dei sequência àquilo que tem sido a nossa política nos últimos anos de apoio para alcançarmos uma base que possa conferir maior equidade e maior reciprocidade do lado da Europa e do lado dos países que integram este acordo na América do Sul. Precisamente para quê? Para que não haja tantas disparidades fiscais e para que não haja tantas disparidades como há hoje na política de restrição do ponto de vista sanitário, do ponto de vista do cumprimento de regras ambientais. Porque o Sr. Deputado tem uma preocupação que eu também tenho, é que nós não sejamos inundados nas nossas prateleiras, no nosso comércio, de produtos provindos de Estados, de países, onde as regras não existem, Mas, infelizmente, é nisso que nós vivemos hoje. Nós estamos já hoje inundados de produtos agropecuários que chegam ao nosso mercado, provindos de países, nomeadamente estes, onde não são observadas nem as imposições de regras sanitárias, nem as imposições de regras ambientais, nem sobre as quais incide uma tarifa fiscal que seja compatível com aquela que nos exigem quando nós tentamos exportar os nossos produtos. E, portanto, aquilo que é o posicionamento do governo português não é de secundar a posição da Presidente da Comissão. O senhor deputado não leva mal, fez-me lembrar, se eu fechasse os olhos, pensava que estava a ouvir alguma coisa vinda da bancada ou do PCP ou do Bloco de Esquerda. Não é uma questão de assinar de cruz, os extremos tocam-se, efetivamente, muitas vezes. Não é uma questão de assinar de cruz o que Bruxelas manda. Não, é de influenciar a decisão de Bruxelas de dar a esta relação comercial um enquadramento, uma formalização que garanta precisamente estes princípios. É nisso que nós estamos empenhados. Agora, sinceramente, nós compreendemos que haja países que ainda têm a resistência. Eu espero, sinceramente, que se faça o desbloqueio final deste dossiê, que possa ser obtida a maioria que é necessária para a sua aprovação, porque olhar com o sentido com que alguns Estados-membros têm feito nos últimos anos, de bloqueio a alcançar este acordo, ao invés de favorecer, tem sido altamente prejudicial à agricultura e à pecuária europeia e também à nossa portuguesa, eu diria, perdoando-se uma expressão, por tabela. Relativamente às questões suscitadas pelo Sr. Deputado António Pinto Pereira, quer no que toca à Síria, quer no que toca ao... E já agora só dizer que, do ponto de vista da oportunidade, não deixa de ser um mercado, o Mercosul, superior a 700 milhões de consumidores e, portanto, este fluir das relações comerciais é, do ponto de vista do interesse estratégico da Europa, também uma oportunidade de nós alargarmos as nossas opções e a nossa capacidade exportadora do ponto de vista de vários, não apenas dos produtos agropecuários, mas de várias das nossas transações comerciais. Bom, relativamente às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado António Pinto Pereira, nós acompanhamos com muita preocupação a evolução da situação na Geórgia. Portugal tem reiterado, e creio que isso também vai ser feito na reunião do Conselho Europeu pelos nossos parceiros, a importância da União Europeia prosseguir o processo de adesão, a importância de se reverter esta tendência que está visto, é contrária, tendência do poder político, é contrária ao sentido do povo. O povo tem-se manifestado, nós naturalmente não faremos nenhuma ingerência direta, mas compreendemos que algo vai mal quando o governo faz uma inversão e as pessoas não respeitam, as pessoas manifestam-se. E de uma forma muito significativa, não estamos a falar de um fenómeno, de um epifenómeno, estamos a falar de uma contestação que é muito consolidada, que é efetivamente muito, muito relevante. Creio que a União Europeia deve, portanto, ser muito clara, já tem sido noutras ocasiões, mas agora mais ainda, deve ser muito clara em dizer ao povo georgiano e às suas autoridades que o caminho da afirmação do respeito pelos direitos humanos, pelos valores da democracia, tem que ser assegurado. É um contexto inevitável no processo, na aspiração que está assumida pelo povo georgiano de pertencer a esta comunidade e, portanto, nós tentaremos, enfim, repito, com o melindre de não confundir isso com a ingerência, mas tentaremos ser muito firmes em relação àquilo que tem sido o posicionamento recente do governo da Geórgia. A questão da Síria já abordei há pouco. Senhor Deputado, nós também temos essa preocupação. De facto, estamos a falar de uma situação que é sempre muito volátil. Estamos a falar de um contexto onde todas as soluções têm muitas imperfeições, mas neste momento acho que está aberta uma oportunidade. Está aberta uma oportunidade de, acabando com o regime, se poder criar as bases de ter um contexto de maior estabilidade e de maior proteção também dos direitos das pessoas. Obviamente que nós não pactuaremos com caminhos como aqueles que aqui descreveu, que são amigos do terrorismo, que são amigos, ou inimigos, neste caso, dos direitos humanos.
Muito obrigado. Vamos entrar na fase do tempo do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. E agora, até ao final, todos os grupos parlamentares só terão um deputado a fazer a pergunta ao Governo. E vamos começando então com a Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro. Relativamente ao acordo com a Mercosul, eu vou ser rápido. Também estou ansioso por ouvir a intervenção do PCP, porque me parece que vai ser muito parecida com a do Chega. E por isso, relativamente a essa matéria, dizer que o acordo não será perfeito, certamente, mas é o possível, tendo em conta as negociações e tendo a assinatura de líderes tão distintos como o Presidente Milei da Argentina e o Presidente Lula da Silva do Brasil, é certamente um sinal positivo em relação ao acordo. Relativamente à posse de António Costa, a quem desejo boa sorte, dizer que, de forma muito honesta, que ao contrário do Sr. Primeiro-Ministro, eu não confio no agora Presidente António Costa para colocar a competitividade, o crescimento económico como prioridade da agenda europeia. E tendo em conta que o Sr. Primeiro-Ministro confiou, o que nós temos de fazer é exigir ao Sr. Primeiro-Ministro a responsabilidade no Conselho Europeu de garantir que o crescimento económico será mesmo a prioridade da Europa. Até porque no passado já vimos vários pacotes de desburocratização e no fim, infelizmente na prática, o que aconteceu foi houve mais burocracia, não menos burocracia. Isso com consequências bem reais. Ainda, por exemplo, anteontem, a OpenAI, temos falado aqui de inteligência artificial, lançou a sua nova plataforma de geração de vídeo e a Europa não tem a ferramenta disponível por motivos regulatórios, como outras disponíveis que já tem. E por isso tenho batido nessa tecla aqui nestes debates consigo, Sr. Primeiro-Ministro, já perdemos uma revolução digital, tudo faremos e conto com o Governo no Conselho Europeu para que não se venha a perder uma próxima. Relativamente ao Médio Oriente, não vou voltar a tocar, o Sr. Primeiro-Ministro já falou, relativamente à Geórgia também, queria falar de dois outros países muito importantes. Moçambique, o Sr. Primeiro-Ministro mencionou de forma muito breve, mas o que eu quero saber especificamente é se no Conselho Europeu irá mencionar o tema ou não, não só aqui, mas se irá mencionar no Conselho Europeu, porque uma resposta europeia, uma posição europeia, poderia trazer aqui alguma influência. E também relativamente à Venezuela, dois países onde continua a haver dezenas de mortos, dezenas de detenções arbitrárias de opositores políticos. Ainda ontem, uma pessoa que eu conhecia bem de acompanhar, o Jesus Armas, foi sequestrado, basicamente, e ninguém sabe onde está. É mais um ativista político que desaparece. E eu gostava de saber se o Sr. Primeiro-Ministro no Conselho Europeu tem essa disponibilidade para pressionar para que haja uma tomada de posição nas conclusões deste Conselho. Em relação, e já agora uma nota final, permita-me, as declarações do Sr. Embaixador na Venezuela foram vergonhosas para o país. E perante tudo o que está a acontecer, nós não podemos ficar equidistantes e o Sr. Primeiro-Ministro tinha aqui hoje uma boa oportunidade de se distanciar dessas declarações. Por fim, sobre o PRR, foi hoje noticiado que o Ministério Público acusou a Inspeção-Geral de Finanças de não ter concluído as auditorias devidas, de não ter entregue as documentações necessárias e eu queria saber o que é que o Sr. Primeiro-Ministro poderia adiantar sobre isto, porque é uma matéria, obviamente, muito grave do controle do PRR, de potenciais fraudes e outros indícios de crime, que obviamente temos sempre de acompanhar e seguir os procedimentos. E por fim, não resisto a uma curiosidade final, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou aqui o Mundial de Futebol Masculino 2030. Eu acho que a melhor notícia para os contribuintes é uma boa notícia, sou apreciador de desporto e de futebol, mas a melhor notícia é que já temos as infraestruturas praticamente todas. E por isso não há muito espaço, seja o Governo este ou outro, para grandes aventuras financeiras e desperdícios, etc. E por isso que eu lhe queria perguntar muito diretamente é se, na candidatura, se já nos pode dizer qual é que foi o retorno financeiro estimado pela candidatura para este evento para o nosso país. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Bernardo Blanco. É verdade, o acordo com o Mercosul poderá vir a suscitar nesta Câmara opiniões muito convergentes na ponta direita e na ponta esquerda. mas também é verdade aquilo que disse,